eu vi o futuro. Tudo estava diferente. Um cheiro estranho de churrasqueira molhada me amargava as narinas. Nas ruas, pessoas apressadas caminhavam, quase correndo com baldes nas mãos. Perguntei para uma delas em qual ano estávamos. E a resposta foi 2032. Imediatamente olhei para o céu procurando algum carro voador, mas não era o mesmo céu, era um céu cinzento e nele somente alguns urubus sobrevoavam a minha cabeça. Alguém agarrou meu braço e me puxou para uma viela. Era uma moça loira de face suja que irritada me perguntou: "Você quer morrer, é? O que está fazendo parado no meio da rua sem crachá olhando para o céu?" Me sentindo singular, expliquei que eu era um viajante do tempo e perguntei o que houve com o Brasil. Olhando para os lados e sussurrando, ela começou a me explicar. Esse caos começou em 2018, com a primeira paralisação dos caminhoneiros. Pessoas simples, indignadas com a corrupção, foram às ruas pedir o fim da democracia e a volta do regime militar. Acreditavam que os militares derrubariam o presidente, ajustariam o preço da gasolina e devolveriam o poder ao povo. Mas uma vez lá, os militares nunca mais saíram do poder. No mesmo ano, elegeram um deles para presidente, Bolsonaro, que entregou o aquífero Guarani, nossa maior reserva de água potável, aos americanos. O pouco de água potável que sobrou está nas mãos dos banqueiros que vendem a preço de ouro. Mas essa noite choveu e estamos estocando a água da chuva. A moça foi saindo, mas eu a segurei pelo braço. Espere! Por que vocês estão correndo? Porque temos que trabalhar. Todas as empresas foram privatizadas e faliram. Os aeroportos estão fechados. A gasolina custa R$400 o litro. E apenas 5% da população tem acesso a hospitais e escola. O restante, nós, os brancos, temos que trabalhar nas fábricas de armas em troca de comida, enquanto os negros e nordestinos foram enviados para os campos de mineração. Muitos não veem a luz do sol há anos. Perplexo, eu perguntei. E os direitos humanos? E a ONU? Rindo, a moça me respondeu. Estamos em guerra civil, forasteiro. Em 2020, Donald Trump decretou que as Nações Unidas não iam mais intervir em guerras religiosas. Um ano depois, o Papa Francisco foi exilado e refugiou-se aqui no Brasil. Ele fundou a Nova Ordem Católica, que lutava por ideais igualitários entre pobres e ricos e desafiava o regime militar. Então, o pastor Silas Malafaia, braço direito dos militares, declarou guerra aos católicos, pois as igrejas evangélicas, com seus discursos pró-ditadura, perdiam mais fiéis a cada dia. O pastor Silas Malafaia, com o aval dos militares, mandou matar Francisco. E como prova de sua supremacia, exibiu sua cabeça no altar do Templo de Salomão. Isso causou a ira dos católicos, que passaram de pacíficos para terroristas, queimando as igrejas evangélicas. Esse foi o início do caos. Os ateus foram perseguidos, os espíritas dizimados e os tambores afro nunca mais foram tocados. Desacreditado daquilo tudo, indaguei: "Mas os militares, eles não deveriam intervir e manter a ordem?" E ela respondeu impaciente: "Interviram sim, interviram armando os evangélicos para que lutassem contra o comunismo que o Papa Francisco havia pregado. E para piorar, fecharam as fronteiras. Muitas famílias estão fugindo do Brasil em embarcações precárias, na esperança de chegarem na ilha de Cuba, o único lugar que aceita refugiados brasileiros. O restante do mundo sequer sabe o que acontece no Brasil, pois nossa imprensa é controlada pelos militares." "Meu Deus, moça, como você sabe tudo isso?" Serenamente ela me respondeu: "Eu li os livros e os jornais que não foram queimados." Nesse momento, uma luz me cega os olhos. São os militares. Olho para o lado e a moça esperta já havia sumido. Dois soldados com armas apontadas para minha cabeça dão a ordem. Mostre seu crachá de identificação. Com as mãos levantadas, tento o diálogo. Calma, não atirem. Eu não tenho identificação. Acabei de acordar em 2032. Sou um viajante do tempo, tentando entender o que aconteceu com o Brasil. Após uma pequena pausa, como se tentassem absorver aquilo que eu acabara de dizer, um diz ao outro: achei que os petistas estavam extintos. Deve ser só um maconheiro. Atire.
Como está tudo acabado? Deite aqui do meu lado. Eu vi o futuro, baby, e ele é passado. E como está tudo acabado? Deite aqui do meu lado. Eu vi o futuro, ele é passado. Ah, eu vi o futuro, ele é passado.
Meu nome é Gilson De Lazari. Essa foi mais uma matéria falada do NH News, publicada originalmente no jornal A Tribuna NH. Para quem gostou, lembro que você encontra essa e outras matérias faladas no meu blog. É só digitar no Google Blog do Gilson De Lazari que você encontra. Valeu, até a próxima.